passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Em julho de 1944, 67 enfermeiras do Exército e 6 da Força Aérea embarcaram no Rio de Janeiro rumo à Itália para servirem durante a Segunda Guerra Mundial, todas voluntárias. A saga dessas mulheres, a motivação, os desafios, as histórias da guerra, a falta de reconhecimento no regresso ao Brasil e o pioneirismo nas forças militares são alguns dos assuntos que você vai acompanhar nos 5 episódios da reportagem especial Além do Front, as enfermeiras do Brasil na Segunda Guerra Mundial, uma produção Rádio Senado.
Mas Olívia, meu irmão, nós somos criados juntos. E ele está quieto, dizendo para você, vou ver isso.
Esse áudio histórico é de Virgínia Porto Carreiro, uma das 73 enfermeiras enviadas à Itália para atuar no atendimento de soldados brasileiros, aliados e integrantes das tropas inimigas.
Mas tem gente forte, tem gente sem mão, tem gente sem língua, tem gente sem braço, tem gente sem perna, tem gente forte.
Para elas não havia distinção. Eram todos pacientes. Na entrevista de 2008, concedida a um grupo de pesquisadoras, Virgínia, que morreu aos 105 anos em 2023, relatava o cuidado que teve com o primo-irmão Heitor, militar que também estava no fronte e foi ferido em combate. A sobrinha neta de Virgínia, Renate Porto Carreiro, fisioterapeuta por influência da tia-avó, destacou que a enfermeira lembrava com emoção da situação do primo, que apesar dos ferimentos, sobreviveu à guerra, mas também de outra imagem que nunca saiu da cabeça dela.
A quantidade de pernas e braços amputados que eram levados com carrinho de mão para serem enterrados atrás dos hospitais, e isso era a única coisa ruim que ela falava sobre a guerra. De resto, ela só viu o lado positivo. Então você vê aquela mulher forte, guerreira, que está na guerra, mas a filha, o amor que tinha pelos pais, pela família...
Positivo porque Virgínia tinha muito orgulho de servir o Exército Brasileiro. Ela vinha de uma família de militares, era filha de general e descendente de heróis da Guerra do Paraguai. E sempre quis se juntar às Forças Armadas. Mas as mulheres não podiam se alistar na década de 40. A oportunidade veio com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O governo de Getúlio Vargas, a princípio, adotou uma posição de neutralidade diante do confronto armado, que envolvia Alemanha, Itália e Japão de um lado, União Soviética, França e Reino Unido do outro. Os americanos também resistiam a entrar na guerra, mas mudaram de ideia depois do ataque dos japoneses à base de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Mais de 2.400 americanos foram mortos. A entrada dos Estados Unidos no confronto, no dia seguinte aos bombardeios em Pearl Harbor, foi decisiva para que o Brasil adotasse a mesma postura. O historiador e consultor do Senado, Marcos Magalhães, lembrou que o país tinha interesses na troca de apoio financeiro e tecnológico com os americanos, para projetos considerados estratégicos, como a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional.
Isso implicava acesso a fontes de financiamento, a tecnologia, a aportes, né, que nos tornavam mais próximos dos Estados Unidos do que propriamente da Europa, né, ou da Alemanha. E o Brasil, desde a doutrina Monroe, né, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, estava, grosso modo, dentro da área de influência dos Estados Unidos, né? Era mais natural que, do ponto de vista econômico e comercial, nós nos aproximássemos mais dos Estados Unidos.
Já o pesquisador e historiador Denison de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, enfatizou que Getúlio Vargas era um ditador e que tinha ideologicamente mais proximidade com alemães e italianos do que com os americanos. Mas o pragmatismo falou mais alto e o governo brasileiro rompeu relações diplomáticas com os países do eixo. Os Estados Unidos não exigiram do Brasil a participação efetiva na guerra, como acabou acontecendo. Mas o Brasil abriu espaço para que os americanos usassem a cidade de Natal como ponte aérea para o transporte de suprimentos entre o continente americano e a África, e de lá para a Europa. Isso irritou os alemães e italianos, que atacaram e afundaram 5 navios mercantes na costa brasileira.
5 dos nossos navios mercantes foram torpedeados. Milhares de brasileiros ficaram para sempre no fundo dos mares. A bandeira brasileira desfraldada nos céus da Europa.
Os ataques em agosto de 1942 ocorreram entre os litorais da Bahia e de Sergipe e provocaram a morte de quase 1000 pessoas, a maioria civis, entre passageiros, tripulantes, mulheres e até crianças. E o historiador Denison de Oliveira destacou que esse episódio teve grande comoção nacional.
Isso provocou uma convulsão popular de ódio, de raiva, tudo que fosse alemão, italiano e japonês. Praticamente houve uma exigência que o Brasil revidasse, né, esses ataques covardes e assassinos com a declaração de guerra, porque foram quase 1000 mortos e a maior parte desses corpos foi chegar na praia, em várias condições de putrefação, incluindo o tubarão, mas chegava, começou a jogar corpo de homem, de mulher, de criança, civil, militar, em dezenas, né, cada vez, nas praias do Nordeste.
Uma das que viu os corpos nas praias foi Araci Sampaio. Ela tinha saído de Barreiras, no interior da Bahia, para estudar economia na capital, Salvador. A filha dela, Socorro Sampaio, afirmou que essa imagem fez a mãe se voluntariar para fazer o curso de enfermagem e ir à guerra.
Ela estava em Salvador e quando os corpos começaram a chegar dos nossos, né, náufragos, que aí tinham mulheres, crianças, civis, de uma maneira geral, né? Porque esse transporte era de víveres de uma cidade para outra, não era marinha de guerra, né? Aquilo mexeu tanto com ela que ela abandonou a faculdade e ela já foi fazer um curso de enfermagem.
Os ataques aos navios brasileiros mudaram o rumo do país na Segunda Guerra Mundial e para dezenas de mulheres marcaram o início de uma missão de coragem e humanidade, cujo legado atravessa gerações.
Além do patriotismo, outros fatores levaram essas mulheres a serem enfermeiras voluntárias da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. E ao chegarem em território italiano, os bombardeios foram apenas um dos desafios que elas tiveram que enfrentar. É o que você vai ouvir na segunda parte da reportagem especial Além do Fronte, as enfermeiras do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.